perseverança, de educação na vida familiar. Por isso que Santana e São Joaquim são considerados padroeiros dos avós. Padroeiro dos avós, das mães, das famílias, e é uma fonte de inspiração também, né? Para que todas as gerações possam ter esse testemunho de oração e de amor. Então, aqui em unidade com a paróquia Senhora Santana, que celebra a sua padroeira, aqui o nosso abraço também para todos os paroquianos, o nosso carinho. Falando ainda de festa de padroeira, a paróquia Santa Marcelina também continua os festejos em honra à Santa Marcelina. Hoje, dia dedicado à Santa Marcelina, nesse dia 17 de julho. Então, de manhã teve a missa dos enfermos, teve a missa dos professores, porque Santa Marcelina também é patrona, né? Padroeira dos educadores. E amanhã vai ter missa das crianças às 10h30 da manhã. Hoje ainda tem novena. Então segue a programação hoje, amanhã, às 19 horas. E no domingo, no dia 19 de julho, vai ter a missa da Alvorada às 5 da manhã e a missa solene às 9 horas da manhã, tá bom? Então fique atento à programação. A missa festiva, 9 horas da manhã, e vai ser presidida pelo nosso bispo emérito, Dom João Carlos Petrini. A paróquia Santa Marcelina está celebrando os 10 anos de criação, e Dom Petrini foi ele que criou, né, que criou a paróquia Santa Marcelina. Então, também motivo de festa, motivo de júbilo, esse novenário comemorativo com Santa Marcelina, há 10 anos edificando uma comunidade que reza, confia e espera. Um abraço aí pro Padre Igor e para todos os paroquianos da paróquia Senhora Santana, ou melhor, da paróquia Santa Marcelina, os nossos ouvintes de São Sebastião do Passé, que estão na escuta e já também se preparando para essa grande festa em honra à Santa Marcelina, tá certo? Continue na sintonia, daqui a pouquinho tem muito mais no programa Igreja Viva, momento do dízimo, que estamos vivendo essa espiritualidade do dízimo no mês de julho e hoje com a presença do Gil Benício, ele que é coordenador da Pastoral do Dízimo da Diocese de Amargosa. Muitas participações por aqui. Então continue na nossa escuta. Enquanto isso, vamos de música, Eliana Ribeiro cantando Espera no Senhor.
Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor. Mesmo se a solidão teu peito te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor.
Meu Deus. do programa Igreja Viva.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes: nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Alô, juventude! Alô, povo de Deus! Eu sou Isabela Rosário, coordenadora diocesana da juventude, e eu tenho um convite especial para você. Já pode separar a camisa xadrez e o chapéu de palha, viu? Porque neste sábado, dia 18 de julho, tem o Arraiá da Juventude da Diocese de Camaçari. Vai ser uma noite inesquecível, com muito forró, comidas típicas, apresentações e muita animação. Uma festa preparada com carinho para reunir toda a nossa diocese em um grande momento de alegria e fraternidade. Os ingressos custam apenas R$ 20,00 o individual, R$ 35,00 a casadinha e R$ 100,00 a mesa. A festa começa às 17 horas no Espaço Megastar, no bairro dos 46, em Camaçari. E o melhor, toda a renda arrecadada será destinada à realização do DNJ, Dia Nacional da Juventude. Ao participar, além de viver uma noite de muita alegria, você também estará colaborando com a evangelização da nossa juventude. Então, chame sua família, convide seus amigos e venha fazer parte desta grande festa. Esperamos por você no nosso Arraiá da Juventude. Vai ser bom demais. Deus abençoe e até lá.
E foi a tua presença que nos trouxe aqui.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
E nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. E nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. E haverá um milagre dentro de mim e vem descer no rio. Viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo e não iriam me derrubar. E o orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Eu fui embora e disse: ó Pai, dá-me o que é meu. Vou dar minha parte.
Jesus, menino!
Viva! Kívia Matos!
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo aí o William Sanfona cantando Sou milagre, tudo é do Pai. E nesse ritmo de festa, nesse ritmo de alegria, eu aproveito para convidar você para participar do Arraiá da Juventude, viu? O setor Juventude da Diocese de Camaçari está realizando neste sábado, amanhã, dia 18, o primeiro Arraiá da Juventude, que vai acontecer em Camaçari. E você é mais do que convidado a participar a partir das 17 horas no Mega Star. Então garanta seu ingresso na portaria ou entre em contato pelo telefone 98220-9109, tá bom? E você pode então garantir o seu ingresso e favorece também a evangelização, porque o setor juventude, através deste evento, através deste arraiá, vai também financiar o DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude. Tem todo um propósito. Vou repetir aqui o número para você adquirir ingresso: 98220-9105. 98220-9105, tá certo? Então fica esse convite para você participar, com muitas atrações, com festivais, com muita dinâmica, concurso do melhor traje. Então vai ser maravilhoso e fica esse convite para você participar. Também no sábado, em Dias d'Ávila, a Paróquia Boa Viagem vai realizar a segunda edição dos Amigos da Mãe da Boa Viagem, no sábado, amanhã, a partir das 3 da tarde. Adquira o seu ingresso na Secretaria Paroquial ou na portaria também. Muitas atrações, vai ser uma tarde, uma noite de muita alegria, de compartilhar a fé e de compartilhar também a amizade. Fica este convite para você. Eu lembro que aqui no programa Igreja Viva, a programação é enviada por você também, viu? Então manda pro WhatsApp 719-8891-0595. 719-8891-0595. Manda a programação da sua comunidade, me diz o que está acontecendo. Faz aqui como o Flávio, que manda para mim também a programação ali da comunidade. Ontem foi a festa de Nossa Senhora do Carmo, festa bonita, com procissão, com a missa ali na comunidade que fica no Parque Verde. Então aqui no Igreja Viva você pode mandar também a sua programação, o que está acontecendo aí na sua paróquia, na sua pastoral, para que a gente anuncie, tá bom? Com alegria poder anunciar para você, até para que você possa também participar e viver essa experiência de fé, essa experiência de fraternidade. Então, este é o contato. Lembro que são abertas as inscrições para o 13º Congresso Diocesano das Famílias. Então, estão abertas as inscrições. Procure a pastoral familiar da sua paróquia para participar. Vai ser no dia 30 de agosto, em Madre de Deus, um dia inteirinho para reunir as famílias da Diocese de Camaçari, nesse momento de espiritualidade, de convivência, de fortalecer os vínculos e de viver a fé, né? Nesta certeza de que a família é um projeto de Deus. Um outro recado também é para você que é ministro da Eucaristia, porque no sábado, sem ser amanhã, de amanhã a 8, como a gente fala, no dia 25 de julho, vai acontecer o 2º Congresso Diocesano dos Ministros, que será das 7 da manhã até as 16 horas, um dia inteiro, na Escola Santa Marcelina. Esse dia de espiritualidade, esse dia de fortalecimento da fé e da missão que assumiu, esse papel tão bonito que o ministro tem de levar a Jesus, né, a Eucaristia, principalmente para aqueles que não podem ir até a paróquia, não podem ir até a comunidade. Então tem essa missão tão bonita. O 2º Congresso Diocesano dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística vai acontecer no dia 25 de julho. Então garanta sua inscrição, procure o coordenador da sua comunidade, da sua paróquia, para que você também possa viver essa experiência com o Congresso dos Ministros. Tá certo? E julho é o mês de conscientização da experiência do dízimo, sobre ser dizimista, sobre abraçar essa missão tão importante da igreja. Dízimo é a expressão de amor e pertencimento. E no programa de hoje teremos a participação do Gil Benício Brandão, ele que é coordenador da Pastoral do Dízimo da Diocese de Amargosa e vai nos ajudar a refletir, porque o dízimo é testemunho de pertença na vida da comunidade.
Querido irmão, querida irmã, paz e bem a todos. Estamos vivendo com muita alegria este tempo favorável ao estudo e aprofundamento do dízimo em nossa igreja e em nossas vidas. Afinal, nós não participamos apenas da igreja, nós somos pertencentes a ela. E pertencer à igreja é pertencer ao corpo de Cristo. A igreja é um corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Devemos viver e agir como viviam os primeiros cristãos, conforme nos mostra o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, versículos a partir de 42. Eles viviam em comunidade, na oração e na fração do pão, repartiam os seus bens com alegria, colocando a serviço de todos, e não havia necessitados entre eles. E esta última frase, com certeza, nos traz uma importância muito significativa, e não havia necessitados entre eles. A vida em comunidade nos faz enxergar em nós a necessidade do irmão, e o dízimo vem exatamente ensinar isto. Nós, cristãos católicos, que pertencemos ao corpo místico de Cristo, sua igreja, não podemos pensar nem olhar o dízimo apenas como uma fonte de recursos financeiros, mas uma pastoral de conjunto. É através do dízimo que a igreja realiza o seu trabalho evangelizador. E o dizimista não pode ser visto como um financiador deste projeto, mas como um membro pertencente a este corpo de Cristo, que é sua igreja. Como diz uma bela canção de Padre Zezinho, se o meu irmão estende a mão e pede um pouco do meu pão, e eu não respondo ou digo não, errei de rumo e direção. E nós, como cristãos, seguidores do Cristo e propagadores de sua palavra, não devemos nem podemos incorrer neste erro. Então, quando a gente fala de pertencer à igreja, pertencer à comunidade, estamos falando em um todo. Não estamos falando apenas daquele grupo ou pastoral em que estamos acostumados a atuar ou que às vezes nos identificamos. A igreja nos convida à unidade e é nessa unidade que nos tornamos fortes. Quando Jesus enviou os 72 discípulos, ele não os mandou sozinhos. Ele mandou de dois a dois, significando que é sempre bom um para dar suporte ao outro. Afinal, um mais um, já diz uma outra canção, é sempre mais que dois. Dízimo é partilha, e colocar o seu dízimo à disposição da igreja não é estar buscando reconhecimento por parte de Deus ou por parte da própria igreja. É muito mais que isto. É estar colocando parte do seu tempo, do seu tesouro, do seu talento, do seu trabalho em favor da comunidade. Pois, como sabemos, o dízimo na Igreja Católica tem suas dimensões e suas formas diferentes de aplicação, onde uma delas, a dimensão social e caritativa, vem nos mostrar exatamente o quanto devemos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Pertencer à igreja, este corpo místico de Jesus Cristo, é sentir a dor do irmão que mais sofre e, junto a ela, a igreja, buscar promover ações que possam amenizar o sofrimento e a necessidade desses irmãos. Neste sentido, vivamos então a espiritualidade do dízimo, não apenas neste mês de julho, que é um período dedicado pela igreja a uma maior reflexão sobre o dízimo, mas em toda a nossa caminhada de cristãos. Não sejamos dizimistas apenas para doar ou contribuir com algum valor financeiro. Isto faz parte, sim, mas sejamos dizimistas pertencentes a este corpo de Cristo que é a sua igreja. Devemos ser dizimistas que nos identifique com o projeto de Jesus Cristo, seja para ajudar na sustentabilidade da sua paróquia e da sua diocese, seja para sustentar o culto na sua comunidade ou um trabalho missionário ou social. Coloque-se sempre à disposição. É claro que todos nós podemos contribuir. Eu sou dizimista por gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele me deu e fez por mim. Vivamos este mês com alegria e confiemos na misericórdia do Senhor. Que o Cristo, o Senhor, a todos nos abençoe.
Eu sou dizimista, sou. Você é dizimista, vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá todo nosso amor.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Ouvimos agora o Gibenilson Brandão, coordenador da Pastoral do Dízimo da Diocese de Amargosa, nos ajudando a refletir neste mês de conscientização sobre o dízimo, esse mês de julho. Dízimo, expressão de amor e pertencimento. E eu já te convido neste momento para que você possa também já pegar o seu copo com água, a sua garrafinha, porque nós vamos receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Dirceu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Dirceu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o Dom Dirceu, nosso bispo diocesano, e já te convido neste momento para que possamos juntos apresentar a Deus as nossas intenções, o nosso agradecimento por esta semana que passou, por tudo que vivemos, e colocar diante dele também o nosso coração, as nossas preces, as nossas intenções, expectativas, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas alegrias. Esse é o momento de conversar com Deus e apresentar ao nosso Pai tudo aquilo que trazemos no nosso coração neste dia de hoje. E juntos com o Padre Luiz Felipe, vamos rezar e receber a bênção para a nossa vida.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta sexta-feira. E nesse dia nós queremos rezar invocando a proteção dos santos anjos da guarda. Nós sabemos como devemos crescer diariamente na intimidade com aquele que Deus nos confiou para ser nosso guarda e protetor, os santos anjos. Por isso vamos rezar juntos esta oração ao Santo Anjo da Guarda, essas invocações, pedindo que o anjo da guarda interceda sempre por nós, esteja sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males e perigos e nos fazendo sempre mais fiéis a Jesus. Ó Santo Anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tiveste comigo desde os primeiros dias de minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. Ajudai-me com suas santas aparições para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na pátria celestial. Amém. Santo anjo, meu conselheiro, inspirai-me. Santo anjo, meu defensor, protegei-me. Santo anjo, meu fiel amigo, pedi por mim. Santo anjo, meu consolador, fortificai-me. Santo anjo, meu irmão, defendei-me. Santo anjo, meu mestre, ensinai-me. Santo anjo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Santo anjo, meu auxiliar, amparai-me. Santo anjo, meu intercessor, falai por mim. Santo anjo, meu guia, dirigi-me. Santo anjo, minha luz, iluminai-me. Santo anjo, a quem Deus encarregou de me conduzir, governai-me. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, pela intercessão dos santos anjos da guarda, que desça sobre você que agora nos acompanha, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Profetizarei e as muralhas vão cair. Viva. Kívia Matos.
Estamos ouvindo Tony Allison cantando Marca da Vitória, e com esta canção e com esse desejo também de oração e desejando para você um final de semana vitorioso, eu agradeço pelo carinho, pela companhia, por estarmos juntos hoje, todos esses dias desta semana, e desejo que Deus te abençoe, viu? Um forte abraço, viva seu domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de missa, então honre a Deus, participe da Santa Missa, você com sua família, e a gente se encontra aqui na segunda, com a graça e a bênção de Deus. Um forte abraço e até mais, tchau, tchau.
Sobre mim vai se cumprir.
Você ouviu o programa Igreja Viva, realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro Banco Nacional de Antígenos para a resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Preparação para Eventuais Emergências Sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, é um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica e, ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas, né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca. E aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho. Porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então, essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño vai ser renovado a cada mês, E essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos. E aí é acompanhar ao longo das próximas semanas e meses como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, e existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação, nesse sentido. Qual é a diferença?
Não, não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos. Os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência, mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí, 15 dias de antecedência, né? Naquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou, no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes
chuvas. As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União. E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso é para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800 978 9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque, nessas ações, a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP e, em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800 970 0267.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.